se sua área com a Madeira. Não faz sentido nem é coerente exigir da União Europeia solidariedade para combate aos incêndios, a tal solidariedade que não se pratica em casa com uma região ultraperiférica como a Madeira. E como referiu o Sr. Ministro, é verdade que há cada vez uma maior escassez de meios aéreos e de pilotos, mas não é só no continente, Sra. Secretária de Estado. Também é na Madeira, ainda com maior cuidado, dadas as características especiais de insularidade desta região. Impôs-se por isso, Sra. Secretária de Estado, saber quando é que a República vai seguir o exemplo da União Europeia e pôr em prática a solidariedade para com a Madeira em relação aos meios aéreos e em relação ao pagamento em falta dos 30 milhões do Bolsa Euro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ainda dentro do tempo disponível para o Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Marques.
Sr. Presidente, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, depois dos incêndios de 2017 na região de Pedrógão Grande, a minha terra, o Governo prometeu uma verdadeira reforma florestal que mudaria o paradigma existente, tornando a floresta mais ordenada e multifuncional e, assim, mais resiliente aos fogos florestais, criando a ideia que o combate aos fogos começa pela prevenção. Relativamente aos processos de ordenamento, de reflorestação, de organização da produção florestal, da mudança da paisagem rural prometida, tudo está por fazer. A floresta, enquanto setor fundamental à economia do nosso país e ao combate às alterações climáticas, merece muito mais apoio por parte da política pública. A floresta está abandonada e a teimosia do Governo em defender a primazia da floresta de conservação, desvalorizando a floresta de produção, levou cada vez mais ao abandono e, consequentemente, ao aumento dos níveis de perigosidade e de ocorrência de incêndios rurais. O problema não está na forma, nos planos e estudos existentes ou em elaboração. O problema está na prática, está no terreno, pois estas políticas governamentais têm uma fraquíssima orientação para a produção, uma falta de visão empresarial, o que as torna erradas, pois não há no terreno quem as implemente. É preciso envolver os proprietários em novos modelos de gestão, capacitá-los, colocar técnicos especializados no território para colaborar na organização e implementação de entidades gestoras da floresta e apoiá-las financeiramente. Sob pena de perdermos mais uma oportunidade, agora mais grave, dado que com o PRR e o Portugal 2030, mais o PDR, nunca houve tantos recursos financeiros para concretizar a reforma da floresta. Uma autêntica chuva de milhões da União Europeia que nenhum outro governo beneficiou. Não é com paliativos como as faixas de gestão de combustível ou os condomínios da aldeia que se resolve o problema. Como sabemos e já razoavelmente provado, pouco tem contribuído para evitar os fogos rurais. Limpa-se em março, mas em maio está tudo na mesma. E os proprietários e as autarquias não têm recursos financeiros para voltar a fazer. Cortam-se as árvores ou distanciam-se as copas. Entra mais claridade, o que se traduz no maior crescimento de ervas e arbustos, tornando os territórios mais vulneráveis e suscetíveis aos fogos rurais. Para o PSD, a floresta não se limpa, gere-se, administra-se, ordena-se novos modelos de florestação e exploração rentáveis e ambientalmente sustentáveis. O Governo esquece o essencial: a promoção de formas rentáveis de produção florestal para inverter a tendência de abandono do território, mudar a paisagem e inverter a tendência crescente de risco de incêndio florestal. As áreas integradas de gestão da paisagem, as AIGPs, são um bom modelo, mas infelizmente a esmagadora maioria, se não todas, ainda não passaram do papel sem qualquer concretização no território. É o que o Governo tem para apresentar após 8 anos de poder. Para quem dizia fazer uma autêntica revolução na floresta, que nem Dom Dinis, é muito pouco. E assim, a floresta existente, desordenada e abandonada, em regeneração natural após os incêndios e repleta de espécies invasoras, continuará a arder ano após ano até ao colapso final. Colapso final da floresta e dos territórios do interior do país. Mesmo com todos os instrumentos que dizia necessários, como o arrendamento forçado, que a lei está aprovada, ou o cadastro simplificado, que está em execução, e outra legislação já aqui apontada e os estudos produzidos, para além do dinheiro aos rodos que não falta, nada acontece, pois a incompetência do Governo sobrepõe-se, melhor, impõe-se, termino já, Sr. Presidente, e nada avança, nada se faz para inverter este processo de destruição da floresta pelo fogo, de desertificação territorial e despovoamento do interior do país, provocado pelo abandono da propriedade rústica. Senhoras e senhores deputados, é necessário mudar de atitude e de política e, consequentemente, talvez, de governo, digo eu. Muito obrigado.
Estou e digo eu.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Vamos contar aqui uma história das últimas décadas até dos incêndios em Portugal. E todas as boas histórias começam com era uma vez. E era uma vez um Primeiro-Ministro, que antes de o ser foi Ministro da Administração Interna. E o que é que fez? Comprou uns helicópteros Kamov. Lesou o Estado em milhões, porque esses helicópteros Kamov nunca funcionaram. Entretanto, na mesma altura, comprou o Ciresp. Milhões gastos no Ciresp. E quando o Ciresp foi chamado a funcionar em 2017, o que é que aconteceu? O Ciresp falhou. Em 2017 morreram 66 pessoas em Pedrógão. Ciresp, nada. Havia um Primeiro-Ministro e havia uma Ministra da Administração Interna que se mantiveram em funções. Em outubro do mesmo ano, morreram 50 pessoas na zona centro do país. E apesar do Primeiro-Ministro não querer tirar a confiança política à Senhora Ministra, o Presidente da República de então, Marcelo Rebelo de Sousa, deu um empurrão e ela foi-se embora. Em 2018, ardeu 80% do Conselho de Monchique durante uma semana. A Senhora Secretária de Estado estava no terreno. As pessoas que conhecem o terreno foram impedidas de ajudar, vendo assim as suas propriedades e tudo aquilo que tinham arder. Depois, em 2009, era uma vez um ministro chamado Cabrita, que descobriu as cabras sapadoras e viu o seu secretário de Estado envolvido numa negociata de golas antifumo. E imagine-se que negociata foi essa e com quem é que foi feita. Com uma mulher de um autarca socialista. Coisas curiosas deste país. No final de 2021, a geringonça ardeu. E depois veio 2022. E em 2022, ardeu 25% do Parque Natural da Serra da Estrela durante 12 dias. 12 dias teve a Serra da Estrela a arder. O Governo, como sempre, descartou responsabilidades. O Ministro do Ambiente disse que tem de servir de lição. A Ministra da Presidência disse que vai ficar melhor do que estava. E a Senhora Secretária de Estado admitiu falhas, mas não houve descoordenação. Claro que o relatório depois veio dizer que houve descoordenação. Descoordenação clara no primeiro ataque e no primeiro combate a este incêndio da Serra da Estrela. 8 meses depois não se sabe como começou, mas sabe-se que não correu bem. Pedrógão, como evitar? Essas são as perguntas que têm de se fazer aqui hoje. É que nós passamos a Pedrógão e aquilo continua tudo igual. O que houve, e aquilo que nós sabemos, que autarcas aproveitaram-se de donativos. Isso sabemos. Que o memorial custou quase 2 milhões de euros. Um memorial que custou quase 2 milhões de euros quando há pessoas que têm 85% do corpo queimado e recebem 385 euros de reforma. Isto é a maior vergonha dos incêndios de Pedrógão. Outra história da falta de correlação no terreno, por exemplo, em 2022, no incêndio em Urqueira, no Conselho de Ourém. O Sr. Miguel, e isto é uma história verídica, viu os seus terrenos arderem. Estava lá uma corporação de bombeiros e pediu ajuda. Ajuda-lhe, os meus terrenos estão a arder. E os bombeiros responderam, não podemos, não temos ordem do comando. Quem comanda? Isto é a prova que falta comando, que falta regularizar o comando e que ninguém se entende entre a Proteção Civil e os bombeiros. E mais, Sra. Secretária de Estado. Ouvimos a Sra. Secretária de Estado dizer que aumentou 75% do apoio às associações humanitárias. É verdade. Mas aumentou por homem 75 cêntimos. É que o Partido Socialista gosta muito de falar em percentagens, mas falem em números reais. 75 cêntimos. Passou para 1,75€ em vez dos 3€ pedidos. Falou também no mecanismo internacional que vai trazer 450 bombeiros para Portugal, França e Grécia. Esqueceu-se só de dizer uma coisa. É que para Portugal só vêm 60. Essa é que é a verdade e é a verdade que tenho que dizer aos portugueses. Não é dizer que vêm 450 para França, Grécia e Portugal. É que para Portugal vão estar localizados apenas 60 da Finlândia e da Eslovénia, que não conhecem também o terreno para onde vêm ajudar. Subsídio anual dos corpos bombeiros aumentou 6,7%. É verdade, mas e quanto é que aumentou a inflação? Quanto é que as associações de bombeiros têm que pagar mais em água, combustíveis e detergentes? muito mais do que o subsídio que deram. Já para não falar no subsídio de risco para os bombeiros. Para quando o subsídio de risco para os bombeiros? É uma proposta que o Chega tem feito neste Parlamento e que o Partido Socialista tem chumbado. E já agora, Sra. Secretária de Estado, quando é que pensa pagar as despesas que faltam dos fogos florestais de 2022? É que uma grande maioria, as despesas florestais ainda não foram pagas. Não foram pagas, aquelas que não foram registadas não foram pagas. E os seguros dos bombeiros continuam sem ser atualizados, Sra. Secretária de Estado. É importante saber isto. 2 anos de grupo de trabalho e até ao dia 15 de maio deviam ter apresentado resultados. O que é que apresentaram? Nada. É isto que o Partido Socialista tem para dar aos bombeiros portugueses. E já agora, e para terminar, Sr. Presidente, e o Estado? O Estado já limpou todos os seus terrenos? Existe um cadastro. Pode a Sra. Secretária de Estado afiançar que todos os terrenos do Estado estão limpos? Como é que o Estado quer dar o exemplo aos portugueses se o próprio Estado falha na limpeza dos terrenos? Disse.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Peço desculpa que saltei a iniciativa liberal. O Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo já vinha a caminho para repor a ordem. Faça favor e peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz muito bem não soltar a iniciativa liberal. Senhoras e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, este debate, cuja marcação aproveito para saudar o PSD, embora hora o fez, tem-se centrado sobretudo no combate aos incêndios rurais e aos equipamentos necessários ao combate aos incêndios rurais e aos meios que existem ou deviam existir no combate aos incêndios rurais. Eu gostava de me centrar mais na prevenção dos incêndios rurais e dizer-vos com toda a clareza de que a principal razão pela qual não se previnem mais incêndios rurais em Portugal, é uma razão económica, se quiserem, em termos técnicos, de desalinhamento de incentivos. Porque Portugal não sabe o que quer fazer com a sua floresta. E o PS, em particular, deixou-se emaranhar num conjunto de discussões mais ou menos simultâneas, mais ou menos sobrepostas, sobre o combate em si, as espécies invasoras, os cadastros de propriedade pública florestal, a monitorização, quer do cadastro, quer do combate, e não saímos deste círculo vicioso. Já passaram 6 anos desde a tal grande reforma da floresta que foi prometida em 2017 e pouca evolução vimos nas condições de base da gestão da nossa floresta e dos nossos territórios do interior. Não aprendemos, e devíamos já ter aprendido, que a melhor floresta é a floresta gerida por quem tem incentivos para geri-la bem e por quem, de facto, arrisca quando escolhe investir na floresta. Repetimos, por isso, que o problema da prevenção dos incêndios é de alinhamento de incentivos. E para alinhar estes incentivos, precisamos de dar, de facto, oportunidade para que invistam na floresta quem nela quer e pode investir. Precisamos, por isso, urgentemente, de discutir o que falhou na elaboração do cadastro florestal, que finalmente estabeleça o que pertence a quem, porque só assim poderemos finalmente reorganizar a propriedade florestal para quem está disposto a nela investir e assegurar uma gestão profissional e direcionada para a manutenção do território. Estes problemas vão muito além das nossas preferências por esta ou aquela espécie de árvore. Todas as espécies de árvores são seguras quando são bem geridas. E acontece que há certas espécies, sim, como o eucalipto, que crescem em todo o lado, sim, porque uma boa parte dos matos em Portugal não é gerida por ninguém e não beneficia de uma gestão florestal ativa. Aliás, se excluíssemos todos esses matos abandonados da equação dos incêndios florestais, teríamos metade da área ardida em Portugal ou menos. Portanto, não nos surpreende o abandono do interior do país e a desertificação que daí resulta e que isso tenha gerado um círculo vicioso que o Partido Socialista não é capaz de reverter. A governança pública da floresta em Portugal é um pesadelo, com competências a serem atiradas de um lado para o outro todos os anos, não temos o tal cadastro de propriedade florestal, resistimos a toda a produção de larga escala por preconceito irracional, às vezes ideológico, e quando a dimensão média da propriedade florestal em todo o centro e norte é de 1 a 5 hectares. Mesmo assim, proclamamos todos os anos que é desta que o Estado se vai tornar no grande conservacionista deste país. Na Iniciativa Liberal defendemos as oportunidades económicas da floresta. Acreditamos que precisamos de concluir o cadastro florestal e eliminar as barreiras burocráticas ao investimento na floresta que afastam o investimento e, na prática, inviabilizam o interior. Precisamos de pôr a funcionar o mercado voluntário de carbono, aqui proposto pela Iniciativa Liberal e aprovado neste Parlamento, para que existam ainda mais incentivos, não só à reflorestação, mas também à reflorestação responsável e bem gerida. Portanto, se o problema é o alinhamento de incentivos, o que a Iniciativa Liberal hoje deseja e espera é que se deem os primeiros passos para os alinhar. Muito obrigado.